Olá pessoal, seja bem-vindo ao SQL Cotonet, um novo formato de podcast juntando humor e aprendizado. Hoje, episódio de número 2, com o tema alta disponibilidade. E agora com vocês, o guri, o gaúcho, o cara das informações, do backup, espelhamento e alguns truques mais. Marcos Vinícius. Fala aí, Marcos.
Boa noite, pessoal. Boa noite.
E aí, ao lado do Marcos, o cara do lado obscuro da força, da linha de comando, o mestre dos PowerShells, o Laerte Júnior.
Boa noite.
Pô, cara, você aí, tá muito grosso aí, pô, deu até medo, cara.
Caraca, bicho. Ele tá com algo na boca.
É que eu tô com alguma coisa na boca agora.
Caraca. Beleza, cara, agora é com vocês aí, puxa a vinheta do homem aí.
E agora, e aí estamos hoje falando com o Nilton Pinheiro, né? Um dos grandes nomes aí do cenário brasileiro e até mundial, cara. Um grande nome no cenário mundial aí na parte de alta disponibilidade, cluster e tudo, né?
Referência, né, cara? Sem dúvida.
Fala alguma coisa aí, Nilton.
Agradeço primeiro aos elogios. Só que você fica falando muito assim, vão falar que você está puxando meu saco. Então, pega isso, mas depois não vai ficar bom não para você, não. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sou o Nilton Pinheiro, para quem não me conhece, né? E é um prazer estar com vocês aí nesse segundo episódio do SQL Cotonet aí. E vamos que vamos.
Oh, beleza.
Dizem que ele é o Superman do cluster, né? Então a gente pode pensar numa coisa, né, o Marcos? É um pássaro?
É um avião?
Não, é o cluster
geográfico.
É
o cluster geográfico do Nilton.
Pô, vocês estão... Cara, vocês são inteligentes demais pra mim, hein? Que é isso? Onde vocês estão tirando essas vinhetas loucas aí, meu?
Cara, você imagina. Eu sou um sem noção, fico sem fazer nada o dia inteiro, bicho. Tem que pensar alguma coisa, né? Tem que valer pra alguma coisa, né?
É. Pôr a cabeça pra pensar um pouco, né, Lerte?
Às vezes é bom, né?
É que você não viu as perguntas do Marcos ainda, cara. Segura aí, cara.
Então vamos lá.
Vamos dar bronca aí, cara. Assim, antes de entrar para essa parte de perguntas, eu quero agradecer a comunidade pelo feedback, né, que deu após o primeiro programa. A gente recebeu alguns e-mails e comentários em nossos blogs bem interessantes, assim, com resposta de apoio. A gente está muito feliz, muito animado. A gente agradece a todos aí que nos escreveram e vamos que vamos melhorar o programa aí, porque a nossa intenção é agradar cada vez mais aí a comunidade, tá certo? E vamos ao espaço de destaques. Alguém quer fazer algum destaque aí dos últimos dias do mundo SQL Server aí?
Eu tenho um destaque, Deus.
Manda bronca, cara.
A gente teve aí na sexta-feira passada aí o sexto encontro do SQL Server RS, que é o nosso grupo de usuários aqui do Rio Grande do Sul.
Bacana.
E o nosso colega aí da comunidade, o Marcel, apresentou um webcast especial aí falando sobre cluster.
Opa.
E aí foi bastante assistido, aí o pessoal tá com bastante repercussão aí no webcast, foi bem legal.
Foi legal mesmo, assisti e eu gostei. Foi bem legal.
Quer fazer algum destaque aí, Lert? Você?
Ultimamente, eu tava até comentando com o Nilton, minha vida aqui tá um pouco mais atribulada, né, por causa do lançamento do novo. Vai ter meu livro aí, viu, pessoal? Vou deixar com o SQL Server aí, que vai estar saindo pela Manning Books. Então, eu estava até comentando com o Nitão que eu tô aqui trancado dentro do quarto, Eu já fiz até xixi ali na porta pra marcar terreno. Entendeu? O cara bate na porta e já. Então eu tô meio por fora aí do que tá acontecendo. Me desculpa. Eu tô voltando aos primórdios, né? Virando o homem das cavernas novamente, né? Só falta tomar banho, cortar as unhas, cortar cabelo, pelos ouvidos, essas coisas, né?
Pô, mas... aí já é relaxo mesmo, viu, Léo? Relaxo total.
Pô. Não, beleza. Não sei se o Nilton tem alguma coisa aí, cara, que você queira compartilhar.
Não, cara, não tenho não. Não tenho.
É, também eu também, cara, não tenho nada assim, a não ser o fato de que eu não fui no Community Zone esse ano, né? É, pela segunda vez.
Perdeu,
né?
Hein?
Perdi lá.
Foi legal demais, cara.
Teve o Community Zone, não foi de SQL, né? É. Mas teve o Community Zone. Esqueceram, só levaram os caras de SQL lá pra comer, beber e dormir de graça, né? Mas foi legal pelo conversar com a galera toda lá, conhecer o pessoal, né?
Foi um grande. Muito bom, gostei, cara. Foi interessante, falou bastante de Windows 2012 lá. É. Novas funcionalidades, principalmente. Hyper-V, pô, bem interessante, achei.
Bem legal. Não. Legal. Eu gostei bastante, que eu quase tive um treco lá, né? Foi na hora que o Hara e o. Nossa, esqueci o nome agora, falhou o nome aqui do
Vinícius?
Do Vinícius, grande Vinícius. Estão lá e de repente o cara, pô, PowerShell. Eu falei, nossa, o cara tá no PowerShell também.
Ô, Lef. É impressão minha, você gosta do escurinho mesmo, é normal, né?
Eu sou chegado.
No escurinho vai bem, né?
No escurinho é bom. É. Deixa eu falar que eu tô aqui conversando com vocês numa situação no escurinho, deitadinho com o notebook no colo.
Ah, beleza, cara. Namida yorimo. Então vamos lá, cara, assim, vamos começar com as perguntas aí, eu vou só puxar, porque eu acho que a gente tem que começar do começo aí, sendo redundante aí. Cara, Newton, né? Já até peguei mal.
Newton. Vamos chamar
o cara de Newton.
É o Laerte que fica trocando meu L por R. Ele gosta de cortar o meu L, entendeu?
Ô, Newton, fala assim comigo, não.
Ele gosta de ocultar o meu L. É.
Bicho, eu vou falar um negócio assim. Eu vou sair. Depois dessa, eu já tô... Cara, eu já não tô catando mais nada. Se tiver alguma gatinha ouvindo alguma manhã, eu já vou falar, porra, bicho. Eu vou parar. Os caras estão me queimando aqui, cara.
Vou pedir as meninas aí pra escrever pro Laerte aí, tá?
Estão precisando arrumar.
Na moral, né?
Pode cortar unha, tudo, essas coisas, né?
Ô, pessoal, só lembrando que tá aberto a perguntas e o Twitter aqui já tá enchendo de pergunta aí pro Laerte, hein?
Já tem?
Ô, aí sim, hein?
Ah, é verdade, ó.
Vai ter perguntas aí.
É, perguntas ao vivo aí, cara. Ao vivo aí. Cara, Newton, fala pra gente aí, cara, o que é alta disponibilidade e qual a importância disso para as empresas, cara, hoje em dia?
Então, cara, alta disponibilidade, na verdade, assim, não existe uma definição que se encaixe, porque alta disponibilidade você se mede, né? Se você até existe, né, lá no Wikipedia, lá, se você for procurar por alta disponibilidade, você vai encontrar por tipo assim, olha, é o percentual de tempo que o seu sistema se mantém operável, né? É a quantidade de tempo que você pode, que as suas aplicações se mantêm online e atendendo as requisições. Então, a alta disponibilidade ela é o quê? Ela é um grau de medidas, vamos dizer assim, né, de disponibilidade do seu ambiente ou das suas aplicações, entendeu? O sonho é chegar naquele 99, né, que o pessoal sempre fala, 99.999% de disponibilidade. Então, o que é? É medida de tempo de disponibilidade de um ambiente, entendeu? Então, chega naquela, né? Pô, quantos minutos eu posso ficar com o meu ambiente fora do ar? Quantos minutos o meu servidor pode ficar indisponível? Né? Ah, olha, eu posso ficar 364 dias por ano. Ah, legal, olha, eu posso ficar 5 minutos por ano, né? Que são os 99.999. Então, a alta disponibilidade você se mede, né? Se mede com essa unidade de tempo de disponibilidade que você requer para o seu ambiente, entendeu? Então, por que ela é importante, né? Porque você tem os seus sistemas, e hoje, na medida que as coisas estão aumentando, os sistemas cada vez mais críticos, e uma coisa é fato, né? Os servidores sempre dão problema, certo? Por mais que você não queira, ou que você tenha hardware redundante e tudo mais, sempre vai ter um problema no seu ambiente, por problema de falha de energia, fonte de servidores que queimam, é hardware, é coisa física, dá problema, certo? Então, a indisponibilidade no servidor é inevitável, ela vai acontecer uma hora. E aí você precisa parar e pensar, puta, eu posso ter indisponibilidade no meu ambiente? O que acontece se a minha aplicação ficar fora do ar, né? Se ela ficar fora do ar, quanto tempo eu posso ficar com ela fora do ar? Quanto eu vou perder com isso, né? Qual que é o meu grau, o meu percentual de tempo de disponibilidade permitível de acordo com a linha de negócio ou com as regras de negócio do meu ambiente? Então você mede isso em cima do grau de disponibilidade que você deseja para o seu ambiente, certo? Então por que que ela é importante? Porque é através desse desejo, dessa talvez até hoje um requisito, né, que você tem e que você estipula, né, e você vai ter que trabalhar para fazer com que esse grau de tempo de indisponibilidade seja atendido, né? E aí você começa a pensar em quê? Em soluções que te provêm essa alta disponibilidade, essa disponibilidade do seu ambiente, das suas aplicações. E aí você começa, né, colocar servidores com fonte redundante, né, servidores com placa de rede redundante, porque uma falha de uma placa de rede pode causar o downtime do seu ambiente. Então, daquele seu desejo de ficar 364 dias no ano online, você já vai perder aí, dependendo do problema, meia hora, meio dia. Tá entendendo? Então, é isso. A alta disponibilidade é uma medida de tempo que você deseja que as suas aplicações estejam online, né?
Bacana. Se o mestre aí do lado negro da força quer dar uma palhinha aí, cara.
Só uma coisinha, você viu bem a diferença. Eu vejo bastante, cara, não bastante, mas às vezes eu vejo se confundir alta disponibilidade com DR. Né? Então não tem nada a ver uma coisa com outra, né, Nilton? É uma coisa completamente diferente, né?
São coisas completamente diferentes, né?
Até pelo que o Nilton mostrou aí agora, são coisas completamente diferentes.
São coisas completamente diferentes, porque o disaster recovery é o quê? É o recovery de um desastre. Então você pensa no desastre. O que é um desastre? É uma catástrofe. A queda de uma história, por exemplo. Pode ser considerada uma catástrofe no seu ambiente? Ela é uma catástrofe no meu ambiente. Imagine um banco, certo? O banco está lá com vários servidores processando e tal. Caiu a storage. Pode ser considerado um desastre ou uma alta disponibilidade apenas, né? Nesse caso aí, quando você cai em storage, você vai perder um ambiente inteiro ou tudo que estiver ligado naquela storage, tá certo? Então é um desastre. Você precisa o quê? Como que eu me recupero disso? Pô, aí sim, então eu vou ter que trabalhar num plano de recovery desse desastre. Que pode ser no mesmo site, tá certo? Pô, eu tenho o mesmo site, no quarto andar eu tenho uma storage, lá no primeiro andar eu tenho outra storage. Se eu tiver storage, eu tenho outra para recuperar. Ou você pode ir através do quê? O backup, né? É um meio de desastre, de recuperação de um desastre. Então ele é considerado um desastre, pode ser considerado como um item aí, né, que te permite a recuperação de um desastre, tá certo? Mas aí você entra em soluções mais parrudas, como por exemplo, a recuperação de desastre recovery entre sites, certo? Olha, eu tenho um site na Faria Lima, um outro site lá em Campinas. E quando acontece um desastre no meu site principal, tudo vira para o meu site secundário, e aí eu vou ter uma indisponibilidade, né? Uma indisponibilidade aí de meio-dia, de 4 horas, mas tudo vai voltar a funcionar num outro site. Então aí você tem a recuperação, que é o disaster recovery, né? A alta disponibilidade, normalmente, ela é local, né? Dentro da mesma... dentro da própria organização, dentro do CPD, entendeu? Que é a recuperação de uma falha, de uma indisponibilidade que não te causa um desastre e te faça fazer você ter que movimentar pessoas, porque o disaster recovery também você tem que pensar na movimentação de pessoas, né? Por exemplo, se o site principal cair, morreu todo mundo, e aí?
Caiu um meteoro, explodiu.
Caiu um meteoro. Ah, e o outro site lá que tá tudo lá, um monte de computador, CPT novo e tal, mas eu não tenho pessoas para operar. Uhum. Bom, então você não tem o plano de disaster recovery, porque o seu plano de disaster recovery deveria contar com isso tudo aí. Então, na verdade, assim, né? É uma coisa que quem cuida normalmente disso são as áreas de continuidade de negócio, né? Os caras que tem que implementar ou correr atrás disso daí. Então, você tem que pensar em pessoas, você tem que pensar em infraestrutura, né? Não só de elétrica, como de rede, mas também logística, movimentação de pessoal. É uma coisa muito mais complexa do que simplesmente uma alta disponibilidade aí que você pode pensar simplesmente na falha de uma placa de rede, na falha de uma fonte, queda de energia, entendeu? De repente a queda de energia você pode ter dois canais de elétrica e aí você tem aquela fonte redundante, com cabo de energia redundante, se você queimar um transformador, uma coisa do tipo, você tem um outro, entendeu? É mais ou menos nessa linha aí, mas são coisas realmente bem diferentes.
Bem diferentes, né? Poderia-se dizer, assim, vamos, que dependendo do ambiente, o disaster recovery seria um item que poderia estar dentro da alta disponibilidade, não? Ou não?
Não, acho que...
Não, são completamente diferentes mesmo,
São diferentes. É. Você pode pensar, pensando num disaster recovery pequenininho, né?
Eu tô perguntando isso porque eu já vou fazer um disaster recovery meu aqui, que você falou não, desastre. Mas... Eu já tô um desastre aqui dentro desse
quadro. Você pode pensar, olha, Depende muito de raciocínio, por exemplo. Se você pensar em um cluster, por exemplo, com 4 nós, lá, vamos pensar, falando aí de SQL, você tem um cluster lá com 4 nós, um nó está em um andar, o outro nó está em outro andar, um outro nó em um outro andar ainda, né? Se acontecer uma falha num determinado nó, você tem os outros nós para assumir. Então você pega mais ou menos uma linha do conceito de recuperação de um desastre também. Mas quando você fala em disaster recovery, você está pensando em coisas grandes. Você está pensando normalmente em por exemplo, né, a queda de um prédio, o andar pegou fogo. Desastre mesmo, natural, coisa do tipo. Né? E normalmente você pensa nisso... Em disaster recovery, você pensa entre sites, inclusive, não tudo no mesmo prédio, mas entre prédios, entendeu?
Eu gostei muito do que você falou, Nilton, sobre a continuidade do negócio, né, cara?
Acho tudo isso aí... é visando a continuidade do negócio, né? Tudo é visando, inclusive, alta disponibilidade, tudo é visando a continuidade do negócio, né? Porque imagina num banco, né? O sistema não pode parar, né, cara?
É verdade, cara.
Meia hora, ou 5 minutos que, às vezes, um sistema fica fora, né? É o suficiente para um banco perder bilhões de dinheiro. Um banco de investimento, por exemplo, que trabalha com boletos de grandes valores, né? O cara deixa de processar um boleto, puta, é bilhões que ele perde. Ou às vezes multa que tem que ser paga e tudo mais. Tem horário de fechamento e tudo mais. Então, para os caras, 2-5 minutos faz muita diferença, né? Então, é investido cada vez mais nisso daí. Buscando-se o quê? A disponibilidade do ambiente, a continuidade do negócio, entendeu? E é aí que entra. Pô, quem que pode pensar em alta disponibilidade? Pô, todo mundo pode pensar em disponibilidade, mas você começa a olhar para as suas aplicações, olhar para o seu ambiente e falar, pô, legal, eu tenho uma aplicação de vendas de passagem. Pô, bacana, tenho lá. Se o meu servidor cair, qual que é o tempo que eu vou ter para recuperar? Ah, poxa vida, 30 minutos. Ah, legal, mas 30 minutos para você é suficiente. Quanto você vai perder se você ficar com o site de venda de passagem 30 minutos fora do ar? Ah, vou perder aí uns 3 bilhões de reais. Tô chutando aqui, coisa louca, tá? Não faça nem. Vou perder aqui 3 bilhões de reais. Ah, legal, isso é aceitável para você? Ah, é aceitável para mim. Ah, tá bom, então você não precisa de uma alta disponibilidade no seu ambiente, ficar aí, ficar meia hora fora, 50 milhões, é aceitável. Agora, se você, não, cara, pelo amor de Deus, se ficar 10 minutos fora, eu vou perder 10 milhões, minha empresa vai falir, eu não posso. Aí você começa a pensar o quê? O que, que eu posso fazer para aumentar a disponibilidade do meu ambiente? Então, isso que é a outra disponibilidade, né? É a busca de soluções para manter o seu ambiente online sempre processando, sempre 24 horas por dia ali, pronto para responder para qualquer requisição, entendeu? Então, quando você começa a pensar, pô, será que eu preciso de uma alta disponibilidade? Você tem que olhar para dentro, tem que olhar para o seu ambiente, né? O que, que você precisa, né? O que, que você deseja, entendeu? Qual é o máximo de downtime que o seu ambiente pode ter, entendeu?
Até mesmo porque não é uma solução barata, né, Nilton?
Até porque não, por que, que não é uma solução barata? Porque normalmente envolve storage, né? Você não consegue montar uma alta disponibilidade com disquinhos locais ali na máquina, entendeu? Ah, eu tenho uma maquininha com uma fonte, pô, então já tá errado. Se você tá pensando em alta disponibilidade, você já tem que trocar primeiro a sua máquina. Fonte redundante, entendeu? Se você coloca fonte redundante, adianta você colocar tudo da mesma reguinha, você pega aquela reguinha, né?
Joga tudo lá.
E coloca dois cabinhos na mesma régua, com a régua caiu tudo. Então, assim, é uma solução, né? E realmente, ela agrega valor e tudo mais, mas você tem que pensar. Você tem que ter dinheiro no bolso, você tem que meter a mão no bolso também, né? Hoje em dia já está muito, muito melhor mesmo, porque se você for pensar lá na época do Windows 2000, né? Com SQL 7, existiam uns requisitos que você precisava seguir. Olha, o seu hardware precisa estar...
Igual,
tudo. Ah, isso, né? Tem que ser isso, tem que estar na HCL, ah, se não tiver, não tem suporte, entendeu? Era muito mais complexa a coisa, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, com o SQL 2012 aí, com o Windows 2012 e tudo, você pode ter hardwares, inclusive, diferentes, entendeu? E montar aí, tá muito mais fácil, né? Antes você tinha aí a necessidade de ter uma storage, agora com o Always On, você tem a possibilidade de montar um ambiente não só de alta disponibilidade, como também o Disaster Recovery, usando a feature do Always On, com discos locais e tudo mais. Obviamente, vai... Tudo isso depende do quê? Depende do ambiente, né? Você não vai montar, né, uma coisa com discos locais para um banco, entendeu? Para um sistema de venda de passagem. Óbvio que você vai ter que meter um pouco a mão no bolso. Eu já vi pessoas assim, bota, ah, eu quero... Pô, Nilton, queria montar aí um disaster recovery aí, entre sites. Ah, beleza, né? Ah, eu quero em 2000, eu quero em 2005. Bom, aí você precisa... De esporte, entendeu? Porque você está pensando no disaster recovery, né? E aí você tem que pensar no, né? Como que você leva os dados de um site para o outro. Você tem aí várias soluções de software que fazem replicação de dados. Você tem a possibilidade de fazer a replicação pela própria storage. Os fornecedores de storage já vendem aí um conjunto de solução que fazem esse trabalho de replicar os dados entre as storages, independente da distância. Você precisa de um link de dados bom, obviamente, né? Mas assim, tem que meter a mão no bolso, né? Ah, não, eu quero que a solução de software faça tudo, né? Ah, legal, você vai ter que meter a mão no bolso, talvez seja até mais caro ainda, porque não existe milagre, né?
Com certeza.
E olha só, pessoal, olha como é legal, né? Conhecimento do assunto. Antes o Nilton estava falando da parte de estratégia, de como definir que eu preciso de alta disponibilidade ou vou ter disaster recovery, enfim, né? E ele falou, até usou o exemplo das passagens aéreas ali, né? Primeiro ele disse, ah, eu preciso ver quanto tempo eu tenho que ficar fora, que eu posso ficar fora, quanto é aceitável, né? E é realmente isso que as boas práticas mandam, né? É basear todo o teu ambiente primeiro no tempo de recovery que tu precisa, né? É o tempo que eu tenho para recuperar. E depois disso, sim, montar toda a tua estratégia em cima disso.
Exatamente. Porque, de repente, dependendo do seu sistema, ah, eu posso ficar meia hora fora. Meia hora fora com o backup você resolve, né? Ah, faço um backup. Beleza. Quanto tempo demora? 40 minutos para restaurar. Ah, beleza. Entendeu, né? É alta disponibilidade? É. Você está provendo o quê? Você está mantendo o seu ambiente menos tempo, né, possível, vamos dizer assim, né? Com backup você resolveu. Fez um backup, mantém um backup. deu problema na aplicação, deu problema no banco, ó, meia hora para restaurar, beleza, qual que é o meu downtime? Meia hora, é aceitável? É, né? Ah, perdi o meu backup, ó, oh, legal, vamos duplicar então o backup, ó, essa fita aqui vai para aquele site, a outra fita fica aqui. Olha, se caiu, perdi um backup, eu tenho, vou demorar 2 horas para poder recuperar esse outro backup. Qual que é o meu downtime? Ah, 2 horas, né? Tem a ver com alta disponibilidade? Tem. São tipos diferentes, na verdade, se você, né, for analisar, que provê o quê? A disponibilidade do seu ambiente, né? Agora, o que é a alta? É você poder ficar o maior tempo possível online, né? E aí, às vezes, um backup não resolve. Você vai demorar meia hora para restaurar um backup. Entendeu? Ah, se o servidor cair, eu vou demorar 30 minutos para poder recuperar ele, trocar uma fonte. Não, mas eu não quero, não é aceitável para mim. Se cair, eu quero 30 segundos. Ah, legal, então vamos colocar um cluster aí. Vamos colocar 2 nós. Se caiu, deu problema de hardware, vai cair, o serviço de cluster identifica, vai mover para o outro nó, tudo transparente. Oh, excelente. Ah, não, eu não quero cluster, é muito caro. Vamos colocar mirroring. Beleza, dá para fazer? Dá para fazer. Você vai ter que fazer o failover automático, manual, só que não leva master, não leva módulo, não leva MSDB, não leva login, você vai ter que fazer um planinho de manutenção aí para levar isso para você lá e deixar isso funcionando. Entendeu? Então, existe várias, ó, se a gente for pensar em funcionalidade de produto aí, você tem um mirror, você tem log shipping, né, que vem lá de trás, que também é uma, é uma alta disponibilidade, te provê alta disponibilidade, talvez com um maior downtime, mas te provê também, né?
Ô, Nilton, eu tenho uma pergunta para você, até mais assim, é mais uma curiosidade, tá? Você falou aí do Windows 2000, Windows 7, é mais uma curiosidade, tá, com relação a você. É, conta um pouquinho da sua história aí, que, pô, hoje, como eu disse, não é puxando o saco, óbvio que se você for nadar, você me avisa para eu morrer afogado, entendeu? Mas conta um pouquinho aí da sua história. Eu sei que você, cara, é um dos caras que mais sabe de alta disponibilidade hoje aqui no Brasil e, como eu disse, é uma referência aí mundial nisso. Conta um pouquinho como você começou, qual foi o teu primeiro cluster, se foi muito grande, se você teve que pegar nele, entendeu? Os caras estão querendo saber qual é o tamanho do seu cluster.
É, você tá pegando demais, cara. Em cluster você não se pega, cara.
Não pega no cluster.
Você tá muito empolgado, você tá querendo pegar. Não, na verdade, cara, eu comecei em mais ou menos 98, 99, como estagiário aí numa antiga software house. Eu trabalhei como desenvolvedor durante muito tempo. Eu comecei como analista de
suporte. Programa, já antes pegando.
Pô, fiz programa pra caramba, né, cara? Não ganhava bem, porque ninguém que faz programa ganha bem, né, cara?
Depende, né?
É, depende, obviamente. Se for bonito, fortão, ganha, né?
Mas não estamos nesse nível,
né? Não estou nesse nível, não. Então, aí comecei como estagiário, cara, numa software house, prestando suporte. Era uma software house que desenvolvia software para automação comercial. E eu comecei na área de suporte ali, dando suporte a um produto, obviamente, né? Em cima do treinamento do produto. Depois eu comecei a fuçar com Axis, comecei a brincar com Axis, comecei a desenvolver em Axis, cara. Olha a coisa, né? Axis na época era muito, era show de bola, né? Desenvolvia em VBA, que nem era VBA ainda.
Por exemplo, uma empresa pequena, o camarada que tem, por exemplo, só um único servidor de banco de dados, uma única máquina, tem lá uma estratégia de backup lá, qualquer, e essa máquina crasha lá, dá um problema, queima um HD, ou queima um processador, enfim, ela para de funcionar. Uhum. Até ela subir uma nova máquina com o Windows instalado, com o servidor de SQL instalado, né, fazer o recovery do banco, ela vai gastar um tempinho legal aí, né?
Sim, sim.
Com essa reconfiguração. Aí um ambiente de uma solução de alta disponibilidade passa a ser interessante também, porque você acaba com esse tempo todinho, né? Você dá o time inteiro, né? E aí, pensando nessa realidade de uma empresa pequena, por exemplo, a gente tem aí Até você citou, tem login shipping, database de delivery, né? São opções mais em conta, né, cara? O que você pode, assim, comentar pra gente a respeito dessas duas soluções aí, database mirroring e login shipping, cara?
Então, realmente para esse tipo de ambiente assim, menores, né? O SQL Server tem várias funcionalidades aí que às vezes até em conjunto, né, você somando uma tecnologia com uma outra, você consegue prover uma melhor disponibilidade para esses ambientes menores. Aí você tem, obviamente, o log shipping, né, que é uma solução já que vem lá do SQL 7 para cá, né, e você tem aí o mais recente database mirroring, né. Agora sim, o log shipping é uma solução que na prática, o que ela faz? É um backup de log de um lado e um restore de log do outro. Então você precisa primeiro aí, né, ter duas instalações de SQL, entendeu? Em máquinas diferentes, né? Pode ser dentro do mesmo andar, no mesmo prédio, ou num prédio dividido aí, né, em cada lado de uma rua aí, né? É uma solução que você tem um certo overhead aí para administrar, porque acontece bastante problema às vezes de quebra de log, porque para você usar o log shipping, né, como ele é um backup transacional que é feito de um lado e restaurado no outro, esse backup ele precisa manter a sequência, né? Então ele tem que ser restaurado na ordem que ele está sendo feito. E quando você perde essa sequência, você não consegue restaurar do lado, vamos dizer assim, secundário. Entendeu?
O corno do então, DBA vai lá e altera o recovery e já era.
Também, tem alguns comandos aí que são não logados e aí você acaba perdendo. O cara mudou o recovery do banco, o cara deu um truncate no log, que hoje já, na verdade, não nem funcionaria mais, né?
Ainda mais,
Mas assim, mas você pode acabar quebrando, se você quebrar a sequência do backup de transação, seja por qualquer motivo, você não vai conseguir restaurar esse backup de transação no site secundário. Aí você perdeu a sua sequência. Como que você reinicia isso? Né? Fazendo um novo restore do full e soltando o backup de transação de novo. Então você tem aí um certo overhead administrativo em cima disso daí. Você não leva master, você não leva login, você tem que fazer isso tudo manual, umas rotinas para automatizar esse tipo de coisa, né?
Exige mais no DBA, né, para manter.
Exige mais no DBA. Vamos dizer assim, para você implementar, você tem um trabalho maior, né? E aí depois tem toda uma manutenção em cima disso, ficar monitorando a sequência, garantindo que os backups de transação estão sendo restaurados, porque senão também vai quebrar a sequência do restore, você não vai perceber quando você vê o banco já não está servindo para mais nada, né? O database mirroring já é uma coisa bem melhorada, né? Também ele já trabalha em cima de transações, ele é transacional, né? A transação ela foi feita um commit no nó principal, ele automaticamente já replica isso para a base de dados secundária, né? Você tem um failover aí, a possibilidade de failover automático, aí você precisa aí, que a gente chama de witness, que na verdade é um coordenador, né? Você precisa, obviamente, também de duas instalações de SQL, de duas máquinas, né? Mas já é um processo mais automatizável, não tem esse problema de quebra de sequência de log, né? Mas você também não tem login, não tem model, não tem jobs, você tem que, tudo isso é automatizado, você tem que fazer manual isso daí, garantir que os jobs que você tem em um ambiente, eles estão sendo recriados no ambiente secundário, para que quando você realmente tenha uma falha, você esteja apto a recuperar, né? E o problema do mirroring também é o seguinte, a partir do momento que você quebrou o mirror entre duas bases por qualquer motivo, usou a base de dados secundária, né? Se você não estiver usando aí a opção de failover automático com itens e tudo mais, para restabelecer esse sincronismo entre as bases, você precisa de novo fazer um novo backup full, restaurar o backup de log, sincronizar e ativar o mirroring, entendeu?
Reconfigurar.
Então também é reconfigurar basicamente. Então tudo depende do nível de criticidade do seu ambiente, né? E, de novo, olhar para dentro do seu ambiente e se perguntar, né? O que eu quero? Quanto que eu quero de disponibilidade? Quanto que eu quero de disponibilidade? Quanto que eu quero de overhead administrativo? E aí, para você chegar numa solução. Mas para pequenos ambientes, com certas automatizações aí, você consegue atender e dar uma certa disponibilidade usando logshipping, usando database mirroring, usando às vezes até replicação transacional também, replicação também. Não é considerado uma solução para alta disponibilidade, mas dependendo, obviamente, de novo aí do negócio, você consegue também atender bem com replicação. Entendeu? Bonito, agora, se você...
Pode falar. Assim, então, uma pergunta em cima de database mirroring, né? A feature deprecada no SQL 2012, cara. O que, que você acha dessa...
Estou te pegando. Então, cara, o futuro é... O futuro, né, tende a realmente ele sair fora, né? Porque agora você tem o Always On Availability Group que vem aí, né, para atender melhor isso. Porque imagina o seguinte, hoje eu tenho lá um meu SQL 2008 com database mirroring replicando de São Paulo para Curitiba, né? Legal, eu tenho alta disponibilidade, é banco a banco, tá certo? O database mirroring é banco a banco. Então você tem aqui um servidor com 20 bancos de dados, replicando esses 20 bancos de dados para Curitiba, tá certo? Transacional, assíncrono, tá certo? Com witness para garantir o failover automático, aí é tudo, é o melhor dos mundos, entendeu? Caiu, vai automático, subiu lá, né? Está transacionando, volta para cá, tudo beleza. Só que acontece, a partir do momento que você entrou o Always On aí na parada, que agora, né? Inclusive usa com discos locais, né?
Qual que é a diferença do Always On, Milton? Do Always On para o mirroring, qual que é a diferença?
Então, a diferença, na verdade, existem várias limitações. Por exemplo, database mirroring você não consegue colocar mais do que um servidor réplica. Entendeu? É um para um. Entendeu?
Sim.
Então, assim, eu mando de São Paulo para Curitiba e beleza. Uma outra coisa, eu não consigo deixar as bases de dados no servidor replicado, na réplica, como disponível para leitura. Tá certo? As bases elas ficam em status de recovery. A não ser, obviamente, que você use lá uma outra feature, né? Aí você tem que combinar o database mirroring com a feature do database snapshot.
E aí você tem
que disponibilizar o snapshot para somente leitura. O database mirroring, então, você não tem essa possibilidade de deixar para leitura, vamos dizer, nativa, vai. É um para um. Né? Você não consegue, por exemplo, fazer um backup da base de dados lá no servidor secundário. Entendeu? E aí entra quem? Com o Always On você tem tudo isso. Com o Always On você pode replicar para até 5 outras máquinas. Na verdade você pode ter 5 máquinas na solução de Always On, né? Sendo uma principal e replicando para outras 4. Então eu posso ter uma principal aqui em São Paulo e eu estou replicando essa mesma base de dados para Belo Horizonte, Curitiba, Argentina, Chile, Uruguai. A mesma base.
Entendi.
Obviamente, né? É obviamente que para isso, para o Always On funcionar, você precisa do serviço de cluster. Então aí já tem uma complicação a mais. Com database mirror você não precisa, tá certo? Mas por outro lado, com o Always On você tem leitura nos secundários, você tem backup nos secundários, você pode fazer backup full, backup transação, né?
Só uma perguntinha rapidinho, desculpa te cortar aí. Eu leio eu não conheço a Always On, nunca implementei. Na verdade, não tenho conhecimento. O que eu estou falando, eu estou comprando o peixe que eu... Estou vendendo o peixe que eu comprei, tá? Eu leio bastante, até no Twitter, o pessoal falando que o Always On é mais marketing do que produto. Uma das coisas seria porque ele não replica as bases de sistema também.
Então, mas aí que tá, né? Pô, database mirroring, quando chegou, pô, atendeu muitos ambientes. Atende até hoje muitos ambientes. Tudo tem seu preço. Nem tudo. Entendi. É 100%. Você quer 100%? Vai pro SQL, vai pro cluster.
Vai pro cluster, né?
Ah, mas o cluster eu não posso pagar. Pô, então beleza. Então vai pro mirror. Sim, ah, mas sim. O mirror não tem replicação de dados. Pô, então milagre não dá pra fazer.
Mira. Tá no fundo, né?
Tudo tem o seu preço. Eu queria ser rico, cara. Infelizmente eu não sou. Tá? Uma área aqui, poder não precisar trabalhar, não precisar estar aqui falando com vocês agora, por exemplo.
Ô, gente, a gente tá passando no então,
né? Não dá, cara.
Queria ganhar. Pessoal, eu posso já passar as perguntas do Twitter agora?
Manda a volta, cara.
Aproveitando o assunto, tá? Só porque encaixou mesmo, viu, Nilton?
Tá.
Olha só. Tem um Twitter aqui do arroba manezinho do Oracle. Ele perguntou: SQL Cluster é melhor do que Oracle Hack?
Ei, rapaz.
Então, cara.
Quer matar o cara.
Não é, cara. O SQL Cluster não é Oracle Hack, são coisas diferentes.
Entendeu? É isso. Explica um pouquinho pra nós aí.
Então, eu não sou um cara de Oracle, até onde eu sei de Oracle Hack, tá? A ideia do Oracle Hack é você ter tipo grid, né? Construção em grid, você ter várias máquinas pegando a mesma consulta, quebrando essa consulta em várias máquinas. Posso estar errado, hein? Tá? Posso estar errado. Mas o SQL, ele não faz isso, ele não faz distribuição de processamento entre máquinas. Ele não é um load balance, por exemplo, você pega um servidor web, uma mesma requisição e pode mandar para qualquer servidor, entendeu? São coisas diferentes e eu acho que assim, puta, mesmo que fosse, né, é melhor? Não dá para saber, tudo depende, de repente o que é bom para mim não é bom para você, entendeu? Temos as mesmas necessidades, usamos produtos diferentes porque a minha necessidade, para mim, eu gosto mais disso, dependendo da feature.
É, não, então,
não dá, esse tipo de coisa não tem o que é melhor, o que é pior, né? Vai de cada um, cara, vai do negócio. Eu diria até que vai do negócio, né? Não é nem você que define que plataforma que você vai usar, quem define é a linha de negócio, porque aquele produto só roda naquela determinada solução de banco de dados, mas é a solução que, para a área de negócio, é o mundo maravilhoso. Então você vai engolir aquela plataforma de qualquer forma, entendeu?
Que funciona do mesmo jeito, né? Não tem
funciona.
Essa. Não,
é. Aí, assim.
Que é melhor o que é. É o que você falou, é uma questão até de ter mais afinidade com a coisa. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tem mais afinidade com homem, todas essas coisas, né?
Então. Elas gostam daquilo.
Eles você gostam, vai fazer o... né? O cara gosta, então vai fazer o quê?
Que mulher é melhor? Não adianta falar que mulher, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes.
Só pra lembrar que isso aí é a opinião dos paulistas, né? Não é a realidade aqui do povo.
É a realidade, né?
Ô, Nil, em cima do que você falou de Always On, detalhe agora que você não precisa usar storage mais, né, cara? Você pode usar o disco local, né, cara? Isso deixa mais barato, então, né?
Solução. Pensando no Always On Availability Group, né?
Availability Group aí, né, no caso.
É,
né?
Porque na verdade, assim, com 2012, a Microsoft, vamos dizer assim, pegou o SQL Server Failover Cluster e falou, agora é SQL Server Always On. Entendeu? SQL Server Always On Failover Cluster. Entendeu? E aí você veio o Always On Availability Group, que assim, essa
improvement,
esse improvement do database memory. Entendeu? Improvement no seguinte sentido, né? Você pode replicar para até quatro outras máquinas, você pode fazer backup no secundário, as bases no secundário ficam disponíveis para leitura. Entendeu? Você pode, dentro da sua aplicação, você vai na string de conexão da sua aplicação, você aponta para ela quais são os secundários da solução de Always On, e você pode, com a mesma aplicação, simplesmente assim, inclusive com o mesmo nome de servidor, porque você pode colocar nome virtual, outra funcionalidade do Always On Availability Group, que é, você pode pegar um grupo de banco de dados, replicar aquele grupo de banco de dados em qualquer máquina da solução que ele esteja, ele vai responder por um nome IP virtual como se ele fosse um cluster. Então isso é uma outra coisa também que mata, né, e que atende muito bem o cenário de alta disponibilidade. A sua aplicação, ela pode fazer apenas leitura, e uma outra, a mesma aplicação fazendo apenas escrita. E com o mesmo nome de servidor, elas são direcionadas para instâncias de SQL ou para servidores diferentes, né?
Fica transparente a aplicação.
Que é a funcionalidade do Readable Secondaries, entendeu? Uhum. É muito interessante isso daí. Então, assim, e óbvio, como você falou, tudo isso pode ser feito apenas com disco local. Eu não preciso de uma storage para fazer isso aí. Eu posso replicar uma base de dados de São Paulo para Curitiba, por exemplo, só usando a replicação transacional não, né? A replicação do próprio... da própria solução de mirroring, sem precisar de uma replicação de storage, por exemplo.
Ô, Nilton, então só pra assim, resumir a coisa, tá? No SQL 2012, o SQL Server Cluster virou SQL Server Always On Cluster. Overcluster, é isso.
Overcluster.
E o Mihoning foi melhorado e virou Always On Availability
Group. É isso aí mesmo. Tanto que o Availability Group, ele é o quê? Ele é um database mirroring, entendeu? Com uma replicação, vamos dizer assim, transacional, um log shipping ali por baixo. Porque isso. Ele também está mandando, na medida que as transações vão entrando no log do banco de dados, as transações vão sendo replicadas. Né? Commit aqui, manda para lá. E aí você pode escolher ainda se é síncrono ou se é assíncrono.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Obviamente, ele tem a mesma feature de compressão de pacotes que o Database Mirroring do 2008 tem. Então, a princípio, você precisaria de uma rede, né? De um backbone de rede muito, muito grande. Então, eu já fiz assim, replicação de mirroring do 2008, cara. O pessoal sempre fala, existe uma limitação do mirroring para 10 bancos de dados. Na verdade, não existe essa limitação. A limitação é o seu ambiente, a limitação é a sua rede, entendeu? São os recursos, assim. Eu já repliquei 65 bancos de dados, e eram bancos, inclusive, bancos grandes, do Uruguai aqui para Paulista, cara. Usando o database mirroring. Né? A princípio, quando não tinha o mirroring, usava log shipping. Por isso que eu conheço bem do log shipping, eu sofria pra caramba, porque quebrava sequência de backup log direto. Porque como era backbone, né, e o backbone não era lá essas coisas, né, e era um backbone comum para tudo, não era só para replicação, era para file server, era todo o tráfego do banco, era transferido através desse backbone. Obviamente,
era o mesmo canal.
Redundante, vários canais e tudo, mas assim, vira e mexe, quebrava a replicação. E aí eu ficava louco, porque eram 65 bancos de dados, e aí para você sincronizar de novo, ferrou, é backup e restore de novo, e para trazer o backup de lá para cá? Estava sebrando trazendo backup. Eu restaurava o backup e já tinha que começar outro backup, porque os logs já estavam ganhando. Então era sofrido.
Funcionava.
Foi muito louco. Eu, inclusive, achei na internet na época um artiguinho de um cara onde o cara fazia um certo macete ali. Ele lia, ele jogava os arquivos de backup no disco, e aí ele ficava lendo os arquivos que tinha no disco, jogava na tabelinha para poder saber qual que era a sequência que ele tinha que restaurar. Justamente para poder minimizar isso daí. Aí eu dei uma melhorada, eu fui direto na tabela do MFDB e pegava a sequência de lá, entendeu? Então a partir daí eu consegui melhorar um pouco, porque assim, se caía, né, desde que caía, eu tinha a sequência de restauro, eu tinha parado, e aí eu pegava
já
e
sabia qual que...
já sei onde, qual que é o próximo, entendeu? Desde que o backup não tivesse sumido, estava tudo certo. E aí eu já sabia qual era o próximo, e aí eu ia ressincronizando isso daí. Aí depois veio o database mirror, e falei, puta, vou cair fora desse log shipping, que esse cara tá me matando. Depois que eu plantei o database mirror, eu nunca mais tive problema de ressincronização das bases, cara. Nunca mais tive problema. Aí onde que entra o problema com o database mirror, né? Se você ativar o mirroring, né, tá replicando tudo bonitinho. Legal, preciso usar a base secundária. Quebra o mirroring. Quebrou o mirroring, você começou a usar a base secundária. Se você não estiver usando o failover automático, no meu caso eu não estava, como que você volta isso? É backup, restore e sincronizar de volta. Aí você tem que fazer de novo, entendeu? Ah, eu quero levar a base agora do secundário lá para o primário, que era o primário antes. Então você vai ter que fazer um backup daquela base, restaurar lá, sincronizar, ativar o mirror e ao contrário para poder voltar a sincronização novamente, entendeu? Então tem esse overhead também.
Mas que é menor do que o log shipping.
É menor do que o log
shipping. É só na hora que você quebrava o mirror, né?
Exatamente, né? Que é menor do que o log shipping, entendeu? Mas assim, são soluções que você vai usando. Às vezes você usa o mirror junto com o log shipping, junto com replicação, às vezes para conseguir atender uma única solução de alta disponibilidade mais global, por exemplo, para você fazer uma replicação, como o mirroring, ele só vai entre dois servidores, um para um, entendeu? Se você tem um outro website, você não consegue mais atender com o mirror, você vai ter que usar um log shipping, entendeu?
Ô, Milton, você falou, tá falando bastante de mirroring por aí, eu vi uma vez você comentando uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que ia ser muito legal pro pessoal ouvir aí, que você reduziu o downtime de migração usando o Mihoni.
Ah, verdade. Pô,
daí, como é que você fez isso? Dá pra você
eu fiz isso mais ou menos um mês e pouco atrás, quando eu fiz a migração de um cliente atual aí, que é um site de e-commerce muito, muito utilizado. E a princípio o downtime era de mais ou menos 6 horas, né? Porque estava se pensando naquela migração tradicional, né? O ambiente atual era um 2005, estava se migrando para um 2008, era um cluster de 2 nós, migrando também para um cluster de 2 nós 2008. Então eu tinha os dois ambientes, o atual e o novo. E aí a gente começou a pensar, 6 horas, qual que é a estratégia? Não, vamos parar tudo. Para todo mundo, para o site, faz backup de tudo, leva o backup pro restaura o backup e faz um rename das instâncias e tal. E aí foi, puta, mas a gente pode usar um mirror aí, né? Pô, mas como usar um mirror, né? Qualquer ideia. Se você tem dois ambientes, né? Por que não fazer um mirror do ambiente pro outro? Né?
Ah, legal. Vai passando.
Ah, mas eu tenho um cluster aqui, eu tenho um cluster do lado de lá. Cair meu cluster, eu não posso fazer com que o mirroring assuma, então você não põe manual, entendeu? E qual que foi a ideia? E é uma estratégia muito usada, inclusive para cenários de migração onde você precisa reduzir o downtime. Porque imagina o seguinte, né? Qual que foi a ideia? Durante a semana, né, no decorrer da semana, eu fui levando as bases de dados, 3-4 bases por dia, entendeu? Ah, ativa a base, backup, restore, sincroniza log, ativa mirroring, beleza, está sincronizando. Você pode pôr até no modo assíncrono para minimizar qualquer possível impacto que possa acontecer, entendeu? E então eu fui levando as bases durante a semana, 3-4 bases por dia, sincronizando, né? De forma que no dia D, no dia da migração realmente lá final, eu já estava com todas as bases de dados sendo replicadas, entendeu? Tudo que entrava na base principal estava sendo ali online, assincronamente sendo replicada para o servidor secundário. Então, na verdade, para o ambiente novo. Então, na verdade, o meu downtime no dia da migração foi de mais ou menos uma hora e meia, né? Poderia ter sido até menos, né? Porque a única coisa que eu fiz foi joguei todas as bases para replicação síncrona, né? Obviamente, parou o site, teve que parar o site e tudo mais, mas eu fiz uma replicação ali, eu joguei todo mundo para síncrono, quebrei o mirroring. Ao momento que eu quebrei o mirroring, eu já bloqueei as bases de origem.
Certo.
Tudo read-only, né? E aí eu liberei as bases no ambiente novo, já jogando todo mundo para recovery lá, habilitando o recovery de todas elas. Então, assim, com questão de 10 minutos, eu quebrei tudo isso daí e já estava a base do outro lado.
Em questão de 10 minutos, você já deixou disponível o banco?
Já deixei disponível o banco, né? Só que aí, como o pessoal queria manter o nome, o IP e tal, foi preciso trocar o nome virtual e o IP do ambiente original, pegar o ambiente original e levar para o novo. Então, tem umas paradas de SQL, tem uns renames de SQL. Então, o downtime foi na faixa de uma hora e um pouquinho.
Mas não por causa da solução de banco, porque a solução de banco foi 10 minutos.
10 minutos. Tanto que, assim, imagine o seguinte, com o Database Mirror, você tem a opção lá de colocar o Failover Partner, né? Na string de conexão. Entendeu? Se os caras falassem assim, não, eu não precisa levar para mim o nome e o IP atual. Eu vou resolver isso do lado da minha aplicação lá. Minha aplicação tem uns arquivos .ini, alguma coisa, onde eu coloco lá o nome do servidor lá. Entendeu? Então, cara, o downtime é menos 10 minutos, depende do banco, do tamanho do banco. Mas, assim, como a replicação é síncrona...
Sim, tá sendo... Tá acontecendo aqui, tá acontecendo lá, né?
Tá acontecendo lá, tá tudo lá. Não tem mais nada pra ser sincronizado. Então é quebrar o sincronismo, bloquear as bases no lado origem e liberar...
E liberar show de bola.
Minutos. Então, assim, aí você liberou a base e o cara tem que, de repente, correr atrás, então, pra poder resolver o problema de nome do servidor na aplicação. Entendeu? Mas nesse caso, como nós queríamos, como era um ambiente grande e não se tinha, vamos dizer assim, um certo controle firme de todas as possíveis conexões de onde estavam vindo e tudo mais, optou-se, obviamente foi a melhor estratégia, falou, vamos levar então o nome do IP. Quebrar o mirroring, né? Trocar o nome do ambiente original, o ambiente original ficou online com outro nome, com outro IP, e pegou o nome IP original e levou para o ambiente novo. Então teve uns restarts, mas assim, coisa de uma hora e pouquinho. Teve lá também depois uns check DB e tudo mais, sim, né? Sim, uhum. Sim, coisa de 10 minutos, tá no ar, tá migrado, entendeu? E essa é a estratégia que é bastante usada aí, até mundialmente.
Show de bola, de uma coisa de 6 horas, né?
Você cai no máximo aí pra uma hora e meia, duas horas. Se você fala, pô, meu downtime é de 6 horas, puta, eu vou migrar pra você, cara, com uma hora, tá bom? Puta, é menos do que isso, eu consigo te entregar, mas aí você vai ter que se virar com esse lado aqui, né? Mas foi muito legal, cara, foi um projeto bem bacana e deu certo.
Tem alguma pergunta aí, Marcos?
Ah, tem sim, o nosso colega Marcel mandou uma perguntinha.
O Japa? O Japa do Recife?
Marcel Inoue, @inouebr. Quando se está em casa, é muito mais fácil perder o foco devido a interferências familiares, TV, etc. Como você está lidando com isso, Nilton?
Não, eu vou até responder pro Nilton primeiro. Pera, que isso aí eu tenho que contar. Uma vez. O Nilton não tem esse problema.
A pergunta é pro convidado.
Não, mas eu sou xarota. O Nilton não tem esse problema, entendeu? Porque é o seguinte: onde eu tava conversando com ele, não tem problema com as crianças, nada. Onde eu tava conversando com o Nilton, assim, com o MSN, e de repente começou a sair uns trecos lá, um Rams, Blows, escrito no MSN, né? Aí eu falei, puta merda, né, cara? Deu tilt, né, cara? O cara já era, né? Adivinha quem era? Era o filhinho do Nirtão lá em cima do teclado. Então, como é que o cara trabalha hoje, né? Trabalha com a criança do lado. O máximo que o Nirtão pega hoje de trânsito é pra ir do quarto até a cozinha, da cozinha até o banheiro, né?
Verdade, eu vou ter bom mesmo, cara. Então, cara, mas como que eu lido? Realmente essa é um ponto de atenção grande quando você trabalha remoto aí.
Você trabalha até mais, né, Nilton?
Você trabalha muito mais, né? Mas você tem uma certa flexibilidade, né? Porque nem tudo é criticidade. Criticidade, quando eu digo assim, é pau no cliente, né? Às vezes você está ali em casa fazendo um trabalho burocrático. Você precisa atualizar uma planilha, uma documentação, um processo, fazer uma documentação, né? Coisa que você não está atuando diretamente numa quantidade, no ambiente do cliente. Então você consegue administrar o seu tempo com isso daí, né? Tem coisa que você não precisa estar ali naquele momento, gastando uma hora, duas horas para fazer naquele exato momento. Então você pode fazer aquilo à noite, entendeu? Você pode fazer aquilo, o pessoal está assistindo novela, você está sentado no sofá e trabalhando. Pô, mas você tá trabalhando à noite? Beleza, mas eu não tava trabalhando de manhã.
De dia, de manhã,
né? Então, cara, eu pensei que fosse ser mais difícil essa questão de trabalhar remoto, mas, pô, tá show de bola. Você tem que ter um pouquinho de disciplina, obviamente, né?
Você não pode ficar com as unhas grandes, não cortar o pelo da orelha, né?
Você não pode se ausentar. Pô, eu vou lá na padaria, vou ficar lá uma hora lá, coçando, né?
Tem que estar 24
horas
online, né,
Nelson? Tá ali online, né, cara? Pronto pra atender qualquer problema que possa acontecer, mas tô gostando,
Mas essa parte aí, Nilton, por exemplo, de você ter que ficar online, é só na hora que você tá em chamado, né?
Por exemplo, não. Ou não, tem horário do meu trabalho. Meu horário de trabalho é das 9 às 18, cara. Das 9
às 18. Você tem que estar online sempre das 9 às 18.
Tem que estar online sempre das 9 às 18. Se eu não estiver online, obviamente eu tenho que justificar, né? Falar lá com o coordenador lá, que eles chamam de team leader, falar, tenho que ir no banco ali, tá tudo tranquilo, beleza, tô saindo aí por uma meia hora, uma hora, qualquer coisa, eu tô no telefone, me liga. Ah, beleza, vai lá, você vai, se ausenta, tá todo mundo sabendo, tem que comunicar, né? Não é simplesmente desaparecer, né? Entendeu? Pô, cadê o Nilton? Pô, sei lá, cara. Ah, não tá online. Ah, não, ninguém me avisou coisa nenhuma. Liga, não te acha, entendeu? Aí. Começar a comprar. Já passa na farmácia, já passa na farmácia, já com um potinho de vaselina e já vem lubrificando. Vem por aí. Mas tá tranquilo.
Tá muito bom. Até sei o que você pensou, então.
Não pense nada, você é que tem a mente muito suja, você é um cara
Pô, cara. Ele é o cara.
Ô, Nilton. Agora, ô, Adilson.
Ô, cara, não sei.
Ó, peraí que eu já volto, tá, pessoal? Vou ter que fazer uma coisa ali que ninguém pode fazer por mim, tá?
Pô, cara, fecha a porta aí.
Vai lá, tem mais perguntas aí?
Eu tenho mais uma ainda, hein?
Tem mais uma aí? Isso, Marcos, tem alguma pergunta aí, Marcos? Você, cara.
Tem. Na verdade, mas daí é mais da uma parte mais técnica ali. De repente o Nurtão nos mata essa mais rapidinho.
Manda broca.
O pessoal pediu assim: existe algum dimensionamento para os discos de core, aplicação, e qual a estrutura de rede recomendada para montar um cluster?
Então, cara, esse é um outro ponto também, né? Estrutura de rede. Hoje em dia, você não se fala em menos que gigabit, né, cara? Né? Já tem ambiente até com rede 10 gigabits. Né? Então, qual que é a recomendada? Acima de, né, de 100 megabits, eu diria que qualquer uma, porque 100 megabits hoje já nem encontra mais, eu acho. Né? Mas funciona? Com 100 megabits? Óbvio que funciona. Funcionava até pouco tempo atrás, por que não vai funcionar mais? Né? Obviamente que as coisas mudam, as demandas de sistema operacional mudam, você tem mais power, né? Sistemas ficam mais, às vezes, pesados, exigem mais, né? Mas, cara, eu diria que o fundamental quando você pensa em cluster, você tem que pensar o seguinte: as coisas, você está pensando em alta disponibilidade. Então, se você está pensando em alta disponibilidade, você tem que pensar em redundância. Redundância de quê? Redundância de hardware, redundância de cabeamento, entendeu? Redundância de placa de rede, redundância de fonte. Não adianta você pensar em alta disponibilidade, montar um cluster, né, e deixar uma maquininha lá, né, ou duas maquininhas com uma plaquinha de rede só cada uma. Vai funcionar? Né? Vai funcionar? Vai funcionar. Né? Agora, não seria assim, já que você está pensando em alta disponibilidade, você quer uma alta disponibilidade, não seria melhor se você colocasse duas, né, e montasse um time dessas duas placas de rede, tornando, né, fazendo com que, pô, se uma placa falhar, a outra continua funcionando, né, ou aumentou a disponibilidade do seu ambiente. Ah, não, mas se falhou, vai cair, vai para outro nó, para mim está satisfatório. Beleza, também atende. Eu já vi muito ambiente assim, né? Principalmente agora, né? Eu tenho visto muito ambiente assim. Até então, cara, né? Eu nunca tinha montado um ambiente de cluster com uma única placa de rede sem um time, cara. Porque, obviamente, você está pensando em alta disponibilidade. Então, você tem que prover, né, alta disponibilidade.
Redundância em todos os recursos.
Então, a redundância, né, é importante, né? Cabo de rede redundante, se possível, para switches diferentes. Né? Pô, se der pau num switch, é aceitável para você perder o seu ambiente? Quanto tempo você vai demorar para colocar um switch lá de volta ou para arrumar um switch? Não tenho a mínima ideia. Né? Ah, então, se você não tem ideia, seria interessante você ter dois switches, né? Cabos de rede saindo de switches diferentes, entrando em placas de rede diferentes, montando um time dentro do Windows, entendeu? Se falhar um switch, uma placa vai falhar, a outra continua funcionando. Se pifar um cabo de rede, uma placa de rede, a outra continua funcionando. Então, você está pensando em alta disponibilidade. Tudo que você puder fazer para aumentar a alta disponibilidade do ambiente, né, você está chegando nos 99,99% aí de disponibilidade. Entendeu?
Então,
qual que é o recomendado? O recomendado é você conseguir atingir o objetivo que você quer. Quanto que você quer de disponibilidade? Entendeu? Acho que é de novo, né? É olhar para dentro, porque tudo parte do princípio de você conhecer e saber o que você deseja, entendeu? De repente você, eu posso ficar meia hora, meio dia fora do ar, então você nem precisaria de um cluster, entendeu? Você poderia buscar outras soluções, né? Então, a partir do momento que você fala assim, eu preciso de um cluster, cara. Aí você começa, bom, legal, eu preciso de um cluster, mas se pifar uma fonte e o meu servidor cair, né, vai cair, é aceitável os meus 30 segundos de downtime? Ou o meu 1 minuto de downtime? Ah, não, eu precisaria tentar minimizar. O que, que eu posso fazer para minimizar? Ah, então vamos pegar uma máquina com fonte redundante. Ah, legal. Agora só tem uma placa de rede, hein? E se pifar essa placa de rede, vai cair. Vai cair mais 1 minuto aí, talvez, de downtime. É aceitável para você? Ah, não, eu queria, na verdade, que não caísse. Entendeu? Ah, então vamos colocar uma outra placa de rede aqui. Aí você pega e as placas de rede vem do mesmo switch. E se queimar a porta? Pô, pifou as duas.
Já, entendeu?
Então, cara, você tem que pensar em redundância de tudo. É óbvio que você consegue prover uma alta disponibilidade com uma única placa, com um único cabo, com uma única fonte, mas aí, de novo, tudo depende da sua necessidade, tá entendendo? Sim,
sim. Ô, Litão, fala uma coisa pra mim, rapidinho aí, pra gente não tirar você tanto do leito familiar.
Tá, tá legal o papo, tá bacana. Nesse papo aqui a gente vai até amanhã de manhã.
Qual a diferença, o que é o cluster geográfico?
Então, o que é um cluster geográfico? Né? É uma solução de cluster dispersamente ou distribuído geograficamente. O que é o distribuído geograficamente? Não no mesmo site. Pense em você estar replicando tudo o que você tem para um outro site. Pode ser na mesma cidade, pode ser em cidades diferentes, em países diferentes. Né? É uma solução de cluster de alta disponibilidade distribuído geograficamente. Ou seja, eu tenho nós deste cluster em várias regiões, em vários países, em várias cidades, entendeu? De forma que, se um site der pau, o outro site vai assumir.
Internamente, como é que é feita essa parte da replicação? É a própria storage que faz isso? Como é que funciona?
Então, existe a solução de storage, né? O que eu trabalhava até pouco tempo atrás ainda, quando trabalhando no banco, a solução era da própria storage. Obviamente, quando você pensa em cluster geográfico, como você está entre sites, né, você tem que ter storage dos respectivos sites. E você precisa replicar esse dado do site principal para os respectivos sites secundários, vamos dizer assim. Entendeu? Então, você precisa de uma solução para replicar esse dado. Pô, está tudo caindo nessa storage aqui no meu site principal. Como que eu levo isso para lá? Porque se cair esse meu site aqui, voltando de novo, né, no que a gente tinha falado, se acontecer um desastre e esse prédio, por exemplo, for abaixo, né, como que eu levo meu dado para o outro lado? Não adianta você não ter uma solução de cluster geográfico, por exemplo, em que os dados não estão distribuídos nessas regiões. Né? Porque senão vai acontecer uma falha e aí vai chegar lá e não tem dado, entendeu? Então, como que você leva isso? Aí tem a solução da própria storage, do próprio fabricante, mas também tem solução de softwares aí que permitem você fazer a replicação desses dados através da rede, TCP/IP e tudo mais, né? E aí tudo depende o quê? Do possível impacto que isso pode ter na sua rede. São coisas que você tem que balancear, né? Vai levar custo, ou delay, latência, essas coisas todas, entendeu? Mas existe, normalmente são duas aí, ou via storage ou via software, né?
Entendi. Legal. O Marcos, tem pergunta aí?
Acho que é isso mesmo, pessoal. As perguntas aqui começam a ficar um pouco repetitivas, mas...
Eu tenho uma última pergunta, Nilton, que é uma pergunta que não quer calar. Entendeu?
Manda aí.
Conta pra gente a história que tá rolando aí de uma frase famosa sua, que tô com tesão, vou criar um cluster. Geralmente as pessoas, elas, quando tem tesão, vão...
Esse momento merece uma vinheta.
Não, eu vou. Isso aí foi coisa do Laerte.
É o cluster do
Nertão. Responde pra nós, Nertão. Responde essa.
Que história foi essa?
Não. Isso aí é coisa do Laerte.
Não é.
Aí, coisa que surgiu, na verdade, na lista aí de discussão aí, porque a gente estava montando aí o evento aí do 24 Horas do PES-PT e eu... Os caras falavam, ah, legal, vamos manda aí o pessoal submeter aí as tracks que eles desejam fazer. Aí o Filipão falou, ah, quem tiver interesse, tal, manda pra mim. Aí eu falei, pô, Felipe, vamos... Né? Já que é para mandar para você centralizar, vamos fazer um formzinho aí pro pessoal postar via form. Aí surgiu uma brincadeira, porque o colega falou assim, ah, vou estar fazendo. Só que ele falou, ah, tô fazendo aqui, eu falei, ó, já mandei para você. Aí eu, pô, mas como você fez? Eu falei, o que você fica fazendo das 4 às 6 da manhã? Aí o Laird tentou com esse negócio aí, não, o Lito tava lá com tesão, pegou e foi fazer um formzinho. Mas não tem nada a ver. Tinha o que fazer, acordou com tesão, foi fazer um formzinho pra dar uma relaxada. Ah, mas é. Intriga da oposição. Coisa do Lacaer.
Cada um faz com o tesão dele o que quiser, né, bicho? Se quiser criar um pé, você cria, né? Não tem problema. É,
então. Você fica com o Power Shell, né? Eu pego o Power Shell.
Power,
né?
Shell.
O pau é bom, mas o Shell não tá muito legal, né?
Pô, então não queima, não, bicho. Você já tá casado, tu ainda tem que arrumar mulher, cara.
Aí, galera. Pô, bem bacana. Tem mais pergunta aí ou acabou?
Rapaz, nós que vamos liberar o cara, né? Senão.
Não, a mulher dele vai
entrar no programa ao vivo aí, vai arrebentar
com ele. Ah, legal. Quando fizer o. Tiver tudo pronto aí pro ao vivo aí.
Vamos... Não, ao vivo a gente vai querer você de novo aí, então.
Faz oito. Foi bem bacana. Espero que tenha sido esclarecedor aí, ou que seja, na verdade, esclarecedor aí pro pessoal que estiver ouvindo. E é isso aí, qualquer coisa, estamos aí na internet, nos e-mails
do YouTube. Tem o site, o MCDBA Brasil, né, claro.
Tem o site do MCDBA Brasil,
tá aí há anos,
né? Que precisa dar uma melhorada lá, tá aí há anos, mas precisa dar um foco, né, cara, né? Dar uma melhorada lá, mas tem bastante coisa interessante lá ainda, o fórumzinho funciona bem, tudo.
O Twitter, @Newton_Pinheiro, né?
Isso aí, Newton Denari Pinheiro. Não tem o. Não tem o Facebook.
Eu também não.
Se achar o Newton Pinheiro no Facebook, é pirata.
É fake.
É fake. É o cluster.
Não é nenhum
cluster. É o outro nó.
São oficiais. São nós que se comunicam de forma oficial entre eles ali. Tudo parceiro, né, cara?
É um cluster não assinado.
É, pode crer. É isso aí, galera.
Não, beleza, cara.
Obrigado mesmo, cara, pelo seu tempo aí. Obrigado pelas. Desculpa as brincadeiras aí, mas você sabe que eu tô sem noção mesmo.
Tamo junto. Espero que seja bem, bem interessante mesmo pro pessoal e que.
Não, foi super show, cara. Eu pelo menos. Eu fico vendo mais por mim, assim, porque ainda não tive tempo de ler sobre o Always On, tudo. Então eu tinha algumas dúvidas, tinha um. E foi bem esclarecedor aí.
É que assim. Você vê muitas pessoas querendo, né? Na verdade, o que acontece? A realidade hoje, cara, a cada dia que passa, a demanda de disponibilidade é cada vez maior, né? Já foi o tempo que você podia ficar aí um dia, a não ser lá no quando você tem problema com o Tim, com o Claro, ou qualquer coisa do tipo, que o negócio nunca volta. Os sistemas hoje em dia demandam cada vez mais disponibilidade, né? Então você vê muitas pessoas pensando em alta disponibilidade, só que aí quando você fala, não, mas meu, para alta disponibilidade você precisa de, né, de mais servidores, você precisa de storage, né? Ah, mas eu quero mandar isso daí, eu quero alta disponibilidade, eu quero disaster recovery entre sites, então você precisa de storage. Aí o pessoal começa a se assustar, porque realmente, como o Lert falou, não é uma solução, né, barata, né? Então, hoje já tem aí com 2012, que eu acho que foi do caramba, assim, a feature do Availability Group, que você pode pegar um grupo de banco de dados, replicar para até 4 servidores. Então, cara, imagina, hoje eu posso ter um servidor aqui em São Paulo e estar replicando esse mesmo grupo de banco de dados para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, Amazonas, entendeu? De forma assim, totalmente transparente, online, a jato. Né? E o mais interessante que eu achei da feature do Always On é que você consegue mesclar o cluster, né? Que é porque no cluster você precisa, muitas pessoas pensam, pô, solução de implementar, você fala assim, cara, eu preciso de um IP para um nome virtual. Pô, mas como assim? Não é o IP da placa de rede? Porque também tem essa, né? O SQL Server em cluster, imagina o cluster é um produto que está rodando em cima do sistema operacional Windows, usando a funcionalidade de cluster do sistema operacional. Então ele é um produto que a gente chama de cluster aware, né? Que entende isso. Então é um produto ali que ele está virtual. Então o nome dele é um nome virtual. O IP dele é um IP virtual. Então quando você pensa em montar uma solução de cluster, você pensa no mínimo já de 2 máquinas. Só que ele não usa o IP físico, né? Você não se conecta no SQL pelo IP físico. E nem pelo nome físico da máquina, o host name da máquina. Porque você está acessando fisicamente. Então, quando você instala o SQL, você tem que dar um nome virtual para ele e um IP virtual para ele, porque é isso que faz com que ele possa rodar em qualquer um dos nós do cluster, tá entendendo? Então, isso que é uma sacada muito bacana. E o Always On Availability Group oferece isso daí, que é uma coisa também que o Mirroring, Database Mirroring, não te oferecia antes. Então, você pode...
O Mirroring era físico, né?
Mirroring era físico, né? Se você não estivesse usando a funcionalidade lá na string de conexão do Failover Partner, caiu, e trocar a string de conexão. Então, com o Availability Group do Always On, você consegue replicar um grupo de banco de dados e você consegue, usando a funcionalidade de cluster, dar para esse grupo de banco de dados um nome e um IP virtual. O que que isso faz? Aonde esse grupo de banco de dados estiver ou em que máquina do cluster ele estiver, a aplicação vai continuar totalmente transparente para ela, porque ela está indo para um nome e um IP virtual, entendeu? Não importa em que máquina física que aquele grupo de banco de dados esteja online.
Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Nilton. E não há necessidade mais de witness nesse caso? Não, cara, saiu esse conceito?
Do quê?
Do witness.
Saiu o conceito do witness, porque agora você usa o cluster, né?
Você usa o cluster, né?
Tá. Hoje, na verdade, é o cluster. Então, tanto que para a solução do Availability Group, o pré-requisito é que as máquinas estejam em cluster. Então, você precisa instalar o serviço de cluster na máquina, você precisa criar um cluster com os nós que vão compor a solução, cluster de até 5 nós aí, entendeu? Todos no mesmo domínio, entendeu? E aí, uma vez isso feito, sim, você instala o SQL, ou já pode instalado, que pode ser que é standalone, não é um SQL cluster.
Ah, é isso que eu ia te perguntar. Então é standalone que você instala.
Standalone, você instala o SQL, instala o SQL como uma virtual instance, como SQL em cluster. Você instala como standalone, local. Ele só existe naquela máquina física. Mas ele usa a funcionalidade do cluster para prover essa alta disponibilidade dos bancos de dados e fazer com que onde o banco de dados estiver fisicamente, na máquina física ali rodando, ele sempre vai responder por um nome IP virtual. E aí o serviço de cluster é que faz todo esse trabalho. E aí você tem o serviço de quórum do cluster que na verdade, identifica com as máquinas que estão online, onde que o SQL está ativo, onde que está aquele nome, aquele IP virtual ativo. É uma solução bem interessante, mas assim, que o pessoal às vezes pensa em montar, mas quando você começa, olha, você tem esse requisito, você precisa instalar o serviço de cluster, a máquina precisa estar num domínio, às vezes o cara não tem nenhum domínio, nem sabe o que é um domínio, e aí você tem que introduzir tudo isso, entendeu? Mas então é bem bacana, e espero que essa nossa sessão de hoje aí consiga levar esse mínimo aí para o pessoal que pensa em alta disponibilidade, né? Mas ele só vai saber se ele precisa de uma alta disponibilidade ou não, cara, a partir do momento que ele olha para dentro do ambiente dele e começa, de repente, a fazer um checklist, né? Tá ligado? Ah, essa aplicação aqui, puta, daqui, beleza. Se cair, pode ficar fora que a tiazinha lá que espera o ticket dela chegar. E essa daqui entra grana pra caramba. Se ela ficar fora meia hora, eu tô ferrado, vão me comer vivo. Como que eu posso aumentar a alta disponibilidade para ela? Aí você começa a pensar nas soluções de alta disponibilidade. Ah, vamos no mirroring. Logstrip, será que me atenderia? Não. Ah, o Always On, agora eu posso dar um nome virtual, então há menos impacto ainda para as aplicações. Ah, não, eu quero um negócio top, eu quero coisa bacana. Vamos pensar num cluster, vamos pensar em alta disponibilidade. Vamos pensar em cluster de 2 nós, 3 nós, 4 nós. Tudo depende do quê? Do percentual de alta disponibilidade que você deseja para o seu ambiente, entendeu? Tudo se resume, na verdade, nisso daí.
Ô, Marcos, tá aí?
Sim, diga.
Deixa eu te perguntar uma coisa, isso que o Nilton falou agora aí, né? É uma pergunta que eu tenho, gostaria muito de fazer a você, né? Séria, tá? Quando você olha para dentro, você acha que você deve pegar no cluster ou no always on? Quando você olha pro seu eu interior.
Complicada essa pergunta, é brava.
Ô Leque. Oi. Eu tô imaginando você perguntando aí pro Luciano sobre internos, tá, cara? Isso aí.
Não, deixa, a gente vai chamar o Lute aqui. É que o Lute também é estilo Nirtão, assim, o Lute também tira sarro, então vai ser. Vai ser interessante. Porque para mim, por exemplo, eu acho o interno do Lute, para mim, é como um exame de próstata do Lute.
Tomara que ele não ouça essa parte aí.
O Lute, ele carca no menino lá, porque eu fiquei sabendo que os caras saem de lá até zonzo.
Tem uma pegada boa, ele tem uma pegada boa, Laerte.
Eu não sei ainda, tô louco para fazer o curso dele. Mas beleza, cara, beleza. Obrigadão, Emílio. Obrigadão.
Cara, eu que agradeço a oportunidade aí. Quando tiver o ao vivo, estamos aí. Acho que ao vivo vai ser bem bacana, hein? Vai rolar legal.
Ô Nilson, tem que usar fantasia, hein, cara. Só tá combinando aí, tá?
Fantasia? É. Tem que disponibilizar a câmera?
É com câmera, meu amigo. É ao vivo, é com câmera.
Eu vou passar a minha fantasia pro Laerte, cara.
Eu já sei, cara.
É um cluster, né, cara? Dois chifrinhos, entendeu? Se um quebrar, tem o outro, né?
Bicho, eu vou falar um negócio pra você. Ainda bem que não tem câmera aqui agora, porque é uma visão do inferno, estar do que eu tô aqui. Deitado na cama de cueca.
Pessoal, só antes de finalizar, a gente tem um quadro novo aí no programa. E entre os participantes aí, a gente vai só abrir ele, então. Laerte, a gente vai começar com o quadro, então, começa nesse programa. Coisas estranhas do quarto do Laerte.
Fora eu?
A cada programa, o Laerte vai contar alguma coisa estranha que ele encontrou no quarto dele. Pode começar hoje aí, Laerte.
A primeira coisa, assim, não é estranha, tá? Mas só para começar o quadro, eu hoje demarquei terreno no meu quarto. Eu dei uma mijadinha na porta ali, entendeu? Já para marcar terreno e falar, aqui é meu espacinho, certo? Então, chegou, bateu na porta, eu já...
Você vai sentir o cheirinho já.
Encostou na porta do Laerte e começa, ó.
Show de bola, cara. Show de bola.
Pô, cara. Beleza, pessoal.
Ô, Nilton, obrigado aí pela participação. Obrigado por ter ajudado a gente a esclarecer um pouco mais aí dessa parte de autodisponibilidade, que é um assunto bastante, bastante atual aí, bastante tá na boca do povo, né?
Eu já não sei.
Na boca do Laerte aí.
Esse negócio de cluster tá na boca do povo, né?
Na boca do povo, não sei.
Tô fora, hein, cara. Tô fora aí.
Ainda bem que veio o Ability Group, hein?
O cara fala tipo 4, 5 bancos na boca do cara. Hoje é assim, outra vez. Isso aqui é um programa familiar, cara.
Laerte. O cluster é ativo ou passivo?
O meu é ativo.
cara, é verdade.
Vamos censurar o programa aí, cara.
Falamos sobre isso daí, né? Que tem essa questão também. O pessoal fica muito, né? Ativo, passivo. Na verdade, o ativo passivo já é uma nomenclatura antiga, né? Hoje em dia ainda se usa porque é a maneira como o pessoal consegue de forma mais fácil assimilar o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o passivo. Ativo, ativo e tal. Mas hoje em dia já é single, normalmente single instance, multi-instance, né? O pessoal usa.
Ô, Nilton, obrigado, oi, cara, pela... Isso. Acompanhei, cara. Desculpa qualquer coisa aí, bicho.
Isso, cara.
Aprendi pra caramba hoje à noite aí com você aí. Com esse bate-papo aí, cara.
Eu agradeço.
Só não vai nadar agora, que senão eu e o Adeus a gente morre afogado, viu?
Não vou nadar, não.
Desculpa pelo Laerte, viu, Nilton?
Não, o Laerte não é.
Conhece há muitos anos, cara. Já
o Laerte é um peixe, cara. Sabe o que é peixe, né? O peixe você corta a cabeça como o rabo, né?
Ô, louco, bicho. Fala
aí, cara. Pelo
amor de Deus. Não, Laerte. 43 anos, moro na casa da minha mãe. Não tem mulher, não tem porra nenhuma, cara. Só falta engraçado mesmo.
Eu vou editar depois, eu vou te salvar, Laerte.
Não, pode deixar, não tem problema, não.
Valeu.
Beleza, gente, até a próxima aí, cara.